Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu sou malandro, oxalá me deu o branco, pra pagar todo o teu pranto, pra tua fé eu semear. Filho de Umbanda, eu defendo a lei de Ogum, pra não deixar filho algum nessa terra a penar. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver.
Que
se
delícia.
Não me conhece.
A gente aqui falando do seu Zé.
E ele chegou.
E ele chegou. Tô conversando com a Carol, do Calma Carol. Carol, filha de Oiá. E a gente tá falando sobre muitas coisas. Agora vamos começar a falar de micos do terreiro. Deixa eu só mandar mais uns abraços aqui pro Sérgio, pra Franciele, pra Clarice, pro William, pra Josi, pra Cris. Pai Júnior Miranda, um beijo. Obrigada pela companhia. A minha mãe.
Olha!
Aqui. Falando que tem muito orgulho de nós duas. E nós duas.
Viu?
Porque estamos defendendo nossas crenças. E... oh, que linda. Minha mãe é super católica.
É?
Super, super.
A minha avó também.
É, mas é uma linda. Porque quando eu, no dia que eu ia entrar pra gira, ela me deu uma saia.
Olha! A minha avó já foi. A minha avó vai, né? Ela é católica, mas ela gosta de tomar um passe. Ela já foi em gira de saúde. Ela gosta também. E ela super defende, porque assim, quando eu e minha mãe resolvemos entrar pro terreiro e tudo mais, assumir de fato, né? Eu tenho um tio que minha avó tinha morrido de medo, assim, do meu tio César, que ele é ministro da igreja.
Eita!
Ele é ministro da igreja católica. Ele, minha tia, minha prima, filha dele, o genro dele também, tudo ministro. Então ele morria de medo, a minha avó morria de medo, assim, de contar pro meu tio ser... bruto, né? Porque ele é meio chucro, assim. Ele é meio chucro. Só que quando a minha avó contou, porque, na verdade, ela não precisou contar. Um belo dia, sábado à tarde, eu tava indo na gira e ele me viu de branco. Aí a avó falou, não, porque é um terreiro sério, você precisa ver o altar deles, tem Jesus.
É.
É, eles fazem caridade, não sei o quê. E ele super... sabe, não falou nada, super respeitoso, assim, curioso, inclusive, né, perguntou algumas coisas e ficou, não, cada um tem a sua, ele respeita, sabe?
Mas quem é verdadeiramente religioso, assim, é, quem realmente crê em Deus e tem esse amor a Deus e a Jesus, enfim, é tolerante, não é nem tolerante, é respeitoso, porque não é pra tolerar, é pra respeitar, né, é outro assunto.
É outro assunto, não, não tem como.
Vamos contar as histórias, então. A Michelle diz que tá órfã de mãe, tá sem terreiro. Depois a gente conversa. Tem um bom pra te indicar, uma gira.
Nossa,
ótima.
Tem tanto terreiro em Curitiba.
Tem. E tem uns sensacionais, né?
Tem mais terreiro de Umbanda em Curitiba do que em Salvador.
Sim.
Porque Salvador é mais a terra do candomblé, né?
Uhum.
Então aqui tem mais do que lá, assim, registrado e tudo mais que as pessoas conhecem.
Não, e tem tanto lugar lindo, gente.
Não,
nossa,
tem.
Tá muito bom de ver, assim.
É, a gente costuma dizer que, ai, putz, podia parar a pandemia logo pra gente correr gira, né?
Sim.
Correr gira. Corre. E conhecendo.
Segunda num, terça no outro, quarta no outro, quinta. Deixa meu pai tanto ouvir isso pra ver. Uhum, depois volta aqui pra resolver as coisas, né?
Resolver os problemas.
Vamos continuar falando das suas incorporações. A gente, quando a gente fala de mico de terreiro, normalmente é na linha da esquerda.
Linha,
né?
Da esquerda tem alguma coisa ali que...
Tem.
Eu não sei se é um nervosismo de saber que é um Exu que tá ali, as
Pode
pessoas
ser,
carregam, né? Um medo de Exu, um medo de fazer errado. Eu não sei, as giras de esquerda são repletas, assim, de mico, de coisa engraçada que acontece. E acho que uma das coisas que aconteceu comigo foi a minha incorporação de Exu, né?
Uhum.
Que pra mim foi muito difícil, mas pras pessoas que estavam vendo, acho que foi...
Divertidinho.
Foi divertido ver o que estava acontecendo. Eu nunca tinha sentido energia de Exu. É, energia você sente, mas acho que energia de incorporação...
Uhum.
Não, eu já trabalhava com a Dona Maria Padilha já há um tempo, mas eu não fazia ideia quem era o Exu que trabalhava comigo. E aí, porque assim, você não é obrigado, né?
Né?
O Pai de Santo, ele vai te ajudando, te desenvolvendo, te ajudando nesse caminho. Mas você não é obrigado a trazer tudo e desenvolver tudo ao mesmo tempo, né? Você
Sim.
vai indo por partes. Como diria Jack Stripador.
Uh-huh.
Eu sempre falo isso. E aí, um belo dia, o seu veludo estava em terra, que é o pai, né? O Exu do Pai de Santo. E eu falei, meu pai, eu nunca incorporei Exu. Ele falou, então vai ser hoje.
Eita!
Eu falei, será? Dele, vamos. E aí ele ficou ali me auxiliando, eu de olho fechado, tentando sentir e tudo mais. Quando de repente, não mais que de repente, eu senti um frio assim nas minhas pernas e foi subindo aquele frio. E eu fui sentindo um negócio que eu não consigo explicar, que ao mesmo tempo que era um calor, era uma angústia, era uma dor de barriga. Eu falei, e agora, gente, essa dor de barriga agora não dá, não vai.
Que eu comi antes de vir.
Nossa senhora, eu comecei a ficar assim. E aí eu comecei a me envergar muito pra frente e... veio um ronco, assim. Eu parecia um carburador, sabe? Um Fusca, sei lá, um Opala. Não consigo dizer que carro que era. Mas eu comecei a roncar e eu falei, gente, o que que eu tô roncando?
De novo aquela coisa, né? O que que eu tô fazendo?
Que eu tô roncando? Que Exu que é esse? Exu carburador, sei lá. Exu a álcool, né?
No inverno.
Ai, meu Deus, Exu V8. Eu queria olhar pros lados pra ver se as pessoas estavam olhando, porque eu tava com vergonha, né, daquilo que tava acontecendo. E aí eu não conseguia abrir o olho direito e eu roncava.
Gente, meu Deus.
E aí eu falei, não é possível.
Era o ronco, desculpa, gente.
Não é possível que isso seja um Exu. E ele vinha, ele veio, daí quando eu consegui, né, tá, beleza, incorporei. Ele parou um pouco de roncar. E ele começou a passar a minha unha, assim, a minha mão nos meus braços. E eu tenho muita facilidade de concentrar e conseguir ver algumas coisas.
Ah, que legal.
Algumas coisas, o que eles me permitem ver, eu vejo, né? E parecia que ele tava tirando lama de mim. Eu era uma golesma. Não sei o que que é.
Golesma é interessante.
Parecia, sei lá, cocô, sabe? Sendo bem, usando português, claro. Parecia, sério? Ele tirava, assim, ele arranhava meu braço e eu via aquilo caindo no chão. E eu pensava, gente, o que é isso? Aí eu pensei, parece lama. Pois é, será que é Exu do lodo? Me veio na cabeça isso. Falei, mas não pode ser. Aí eu só ouvi uma gargalhada, meio foi um embrulho de pensamento. Eu não conseguia organizar o que eu tava pensando, sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava, parece cocô. Eu não conseguia perguntar nada pra ele, assim. Porque às vezes a gente senta e consegue, né? Meu pai, quem é o senhor? O que o senhor faz? Onde o senhor vai? Sabe? Essas coisas a gente consegue. Nesse dia, não. Nesse dia, simplesmente, eu tava uma coisa bagunçada, assim. E eu roncando. Gente. Quando ele desincorporou, o seu Exu Veludo tava olhando com a cara assim pra mim. Roncou, né? Esse ronca, né? E daí todo mundo tava olhando pra mim e eu, ai, 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 que vergonha, não pode ser um negócio desse. E aí da segunda vez ele veio do mesmo jeito.
Mas ele não te falou então quem nada, era? Nada, era só veio pra roncar.
Só veio roncar e limpar. Porque eu tava suja, segundo ele, eu tava suja.
Entendi.
Aquilo que ele tava tirando era miasma do meu espírito.
Nossa!
De tanta sujeira que eu tava recebendo. Porque eu não gosto de falar o termo médium esponja. Não gosto desse termo. Já explico por quê. Mas eu sou uma pessoa que sente muito das pessoas. Eu sinto muito. Sei quando uma pessoa tá bem, quando ela tá mal, quando ela tá carregada, quando ela tá precisando de um abraço, quando ela não tá, essas coisas assim, sabe? E eu acho que eu tava absorvendo demais e não tava conseguindo me livrar daquilo. E ele me limpou. Então aquilo que caiu dali, que parecia cocô, era limpeza espiritual.
Talvez fosse.
Talvez fosse merda. E aí na segunda vez, acho que não foi nem na segunda, acho que foi lá pela terceira ou quarta que eu ouvi bem o nome dele, que ele parou de roncar. Mas ele não andava normal, ele andava arcado, assim, até eu entender que era por minha culpa e não era ele que era dessa forma. São Sete Portas, que é o Exu que trabalha comigo, ele é muito alto. Quando ele viveu em terra, ele tinha 1,97 de altura. Para a estatura da época, que ele viveu no século XVII, 1600 e pouco, para a estatura da época ali, ele era muito grande. Não existia homem daquela altura. E eu, quando ele vem, eu não no começo eu não conseguia sustentar o tamanho da energia dele.
Nossa!
A energia dele era incrível. Tão grande, tão alta, parece que a energia dele era alta, que eu ficava arcada. Eu andava quase que agachada, assim, com a mão no chão, sabe? E aí passou muito tempo, um belo dia, era uma gira de desenvolvimento, ele falou, hoje a gente vai ficar em pé.
Uau!
E aí ele foi me forçando, assim, quando ele forçou bem, que eu fiquei em pé, assim, nossa, primeiro que a dor nas costas que eu tinha com ele passou na hora, né? Que a dor nas costas, pior que incorporar preto velho.
É.
Eu fiquei em pé, assim, eu senti uma magnitude.
Que maravilhoso.
Uma coisa, assim, falei, gente, olha essas sete portas, o que que ele é? Olha o tamanho que ele é. É muito grande.
Isso é um estereótipo de Exu também, né? Ele que é não, grande. Que tem que vir arcado, não, que não. Se arrasta, que fala não sei o quê.
Que fala palavrão, que xinga, que não sei o quê. Não, isso são estereótipos que as pessoas colocam, que muitas vezes alguns médiums dão suporte para isso, isso acontecer.
Exato.
Então, seu Sete Portas é um cara. Desculpa, meu pai, tô brincando.
Não, mas ele, tudo bem.
Ele não fala palavrão, por exemplo. Ele não xinga, assim. Claro que uma coisa ou outra, às vezes, pra brincar ali, levar a conversa mais na brincadeira, ele solta alguma coisa. E ele é um Exu muito brincalhão. Ele brinca, ele rebola.
Exato.
Se ele tá de saia, essa é uma outra vergonha que eu passo, assim. Porque, assim, dependendo do terreiro, você pode ficar só com a calça, né? Você não precisa ficar necessariamente com a saia, principalmente se você vai trabalhar com Exu. Mas às vezes que eu esquecia a calça ou coisa parecida, eu ficava de saia. Quando ele via que eu estava de saia, ele pegava na pontinha, assim, da saia... E ó, saía pra tudo quanto é lado, rebolando ali.
Que amor.
Aí eu penso, gente, que credibilidade eu vou ter.
Agora a pessoa sai daqui, eu vou dar uma bronca.
Imagina,
não vou conseguir.
O consulente chega achando que vai ali brincar e ele dá uma... É isso que acontece. Mas é muito gostoso, assim.
Que sensacional. Isso é muito importante a gente falar também, porque os Exus, muitos Exus foram nobres, né?
Sim.
Nobres europeus.
Ele era da Guarda Real.
Olha.
Do rei Luís VI, se eu não me engano. E aí, quando ele contou essa história pra mim, eu fui direto no Google saber quem foi Luís VI. Existia um rei da França com esse nome.
Sim,
e era,
lógico.
Era tudo, tava tudo certinho. Eu falei, gente, nem precisei de aula de história pra saber, então. E ele me contou a história dele numa vez que... Olha como a mediunidade funciona. Eu fazia um trajeto a pé do meu trabalho até a minha casa. E era meia hora de caminhada. Então, às vezes, eu ficava muito sozinha, né? E um dia, um belo dia, eu falei... Meu pai... porque, assim, toda vez que eu vou sair de casa, eu peço proteção. Pra ele e pra ela. Então, na hora que eu saí do trabalho, pra ir pra casa, eu falei... Meu pai, Laroie Exu, Laroie Pombugira, eu peço que vocês... Se vocês puderem me acompanhar até em casa, para que eu chegue em casa com segurança. No que eu falei isso, já senti aquele friozinho nas pernas, né? Porque ele é muito gelado. Seu Sete Portas é muito gelado. E a Dona Maria Padilha parece que tá pegando fogo.
Nossa.
Mas assim, é porque ela morreu no fogo, né? Então ela traz esse calor, assim. E ele não, ele é geladão, assim. Bem almas, bem Exu de almas. E aí eu senti aquele friozinho, assim. Falei, E o senhor tá aí, não tá? Já que eu vou fazer esse trajeto sozinho, o senhor podia me contar a sua história. Porque ele já tinha vindo, já tinha firmado o ponto, já dava consulta, mas ele nunca tinha falado nada pra mim. Ele falou que ele era o Exu Sete Portas. Acabou. Nunca contou. Aí eu falei, meu pai, se o senhor puder, se eu tiver também o merecimento e a permissão de saber, gostaria que o senhor me contasse a sua história. Aí, nesse trajeto, me vinha imagens na cabeça, imagens, e uma coisa ou outra ele falava, assim, eu ouvia a voz dele com aquela ronquidão que ele traz e tal, me vinha tudo na cabeça, e daí ele me contou que ele foi um guarda real do rei Luís VI, na França. O nome dele é Louis, o nome dele, de quando ele era vivo, era Louis, E que ele trouxe... né, tem um vídeo que eu conto, né? Um vídeo de incorporação de Exu, que eu conto toda a história dele.
Uhum.
E que ele teve que... ele morreu por conta de mulher.
Eita!
Que ele tava nessas tavernas, sabe? De, uhum. Que eles iam pra beber e que tinha as mulheres que trabalhavam nessas tavernas também. E ele deu em cima de uma que já era mulher de outro. E aí ele levou 6 tiros no peito. E aí, por isso que às vezes ele faz assim, ó, quando ele vem. E eu não sabia porque ele fazia assim, sabe? Eu achava que ele só tava me limpando, e era o tiro no peito que ele levou. Na verdade, ele levou 2 assim, daí quando ele levou de costas, ele levou mais 3.
Nossa.
5 tiros. E daí ele me mostrou a arma, que é aquela arma bem comprida, assim, antiga, sabe? Com detalhes. Eu vi tudo, eu vi como se eu estivesse atravessando a rua, vendo um carro passar, e eu estava vendo onde ele trabalhou, onde que ele viveu.
Que sensacional,
lindo, lindo,
Carol.
Lugar, muito bonito, só que a história dele era muito sofrida, assim, sabe? Ele fazia a guarda da parte que cobrava os impostos. Então era muito feio, assim, sabe? O que eles faziam com as pessoas e tal. Então essa parte da história que ele me contou, eu não gostei de ver, assim.
É, mas os Exus, né? Sendo Exus, tem histórias feias.
Tem.
Né? Por isso que estão trabalhando assim, desta forma.
E é outro estereótipo que falam muito, que é porque Pombogira é prostituta.
Sim.
Foi prostituta, essas coisas assim. Não, gente, não foi. Não é esse estereótipo que a gente tem que pegar das Pombogiras, né? É claro que uma história ou outra, realmente, Pombogira Maria Padilha do Cabaré era dona de um cabaré. Então a gente tem aí uma história que casa com esse estereótipo. Mas a Pombogira menina, não. A Pombogira da praia, não. Dona Maria Quitéria, não. Essas histórias de todas essas pombogiras não têm a ver com prostituição.
Exato.
Elas, né, tiveram outras histórias de vida, né, enquanto vivas, que fizeram com que elas virassem pombogiras, mas não tem a ver com prostituição. As pessoas precisam parar com isso, assim, de ligar uma coisa na outra.
E é incrível como a religião faz muito disso, né? Porque a gente tem desde lá de Maria Madalena, que era prostituta. Não era, gente, não era.
É o machismo, né? É o machismo.
Exatamente. E daí a gente precisa, não dá pra deixar isso entrar na Umbanda também, né? Esse machismo de dizer que são prostitutas ou que elas são sempre mulheres de Exus.
Sedutoras,
né?
E sempre, né?
Subordinadas a Exu. E segundo lugar, gente, né?
Não
cabe mais.
Elas têm tanta força quanto eles, tanta importância quanto elas fazem o mesmo trabalho.
O mesmo trabalho.
Tanto que elas são nossas guardiãs também. Então, sempre que eu peço proteção, eu peço pros dois, porque eu sei que os dois têm o mesmo trabalho na minha vida.
Por que diz assim, não, Pombogira é mulher de Exu? Por que não fala que a Exu é
marido
da Pombogira?
Né?
É. Vamos conversar mais, a gente já volta, tá na hora... Sério que tá na hora do intervalo de novo, André?
Vai passar muito rápido.
Acho que não, André. Você começou naquele momento de começar a acelerar o processo. Tá alguma coisa errada. A gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.